Bom dia a todos. Hoje é 12 de maio de 2023. Estamos aqui para o debate, Epicentrismo em Debate número 166. Eu sou o professor Roberto Laime e hoje vamos discutir e debater o tema extrapolacionismo de semiconsciencialidade. A especialidade é evoluciologia. Vamos à definição aqui. O extrapolacionismo de semiconsciencialidade é a manifestação atípica, esporádica, temporária, de traço, desempenho ou atributo consciencial da consim, pesquisador ou pesquisadora, propiciando a vivência de momentos, situações ou oportunidades parapsíquicas de transcendência da matéria, aproximando-se das formas de manifestação do nível evolutivo da semiconsciência, ou atuando de modo sadio e desenvolto na dimensão intrafísica, mas permanecendo alerta para a dimensão extrafísica. Ou seja, é uma antecipação temporária da condição de semiconsciência, um vislumbre do nível evolutivo da semiconsciencialidade, ou a previvência de semiconsciência. Então, por quê? O porquê, né, de ter escolhido esse tema? Então, em primeiro lugar, vou fazer uma contextualização e vocês vão ficando à vontade para interferir, fazer as questões, enfim, levantar dúvidas e debater, fazer contrapontos, né, com as vivências de vocês em relação ao que foi escrito aqui. Então, em primeiro lugar, tem pesquisado, né, dedicado mais atenção agora a temática da evoluciologia, e é sempre um desafio, né? A evoluciologia é muito ampla. E um dos temas que mais ajuda, eu acho, a gente também correr atrás, né? E se motivar dentro dos estudos da evoluciologia, é entender os mecanismos da evolução, o que é que vem à frente, né? Como é que funciona. E uma das características que a gente pode destacar do ponto de vista da evolução consciente é a situação dos extrapolacionismos, né? Então, eu tenho um verbete já aqui, eu vou até pedir a nossa equipe, o Ellison ali, para disponibilizar no chat aí. Vocês também podem acessar diretamente na página do Tertuliário. Depois podem rever, quem não viu, tem um verbete específico sobre extrapolacionismo evolutivo, no sentido amplo, né, geral. E esse, mais especificamente, eu trouxe de semiconsciencialidade, que é para tratar de algumas questões ligadas a esse nível evolutivo, ou seja, não só esse nível evolutivo, mas também porque ele envolve o parapsiquismo, né, de uma maneira ampla, geral. Então, a gente vai procurar debater isso aqui hoje. Também tem um outro verbete sobre o gargalo da desperticidade, que ali na escala evolutiva nossa, então, a desperticidade, para o intermissivista, né, é um ponto prioritário, né, e factível para a gente aqui. E, então, tem um verbete que trata também do tema da evoluciologia, que é esse gargalo da desperticidade. Então, mas por que o extrapolacionismo então, da semiconsciencialidade? Né? Então, a gente tem na semiconsciência uma abertura maior do parapsiquismo. Essa vivência, a caracterização, né, da semiconsciência, do conceito, já ilustra isso. Ou seja, está bem assentada na vida humana, a pessoa está bem assentada. No entanto, vai dividindo a atenção cada vez mais, e de um modo sadio, óbvio, com a dimensão extrafísica, ou seja, a influência, a interinfluência de um na outra, principalmente, claro, a influência da dimensão extrafísica na dimensão física, vai ficando mais claro. Então, a gente vai se acostumando, vai se tornando uma segunda natureza. Entende? Então, compreenda bem a pessoa bem adaptada aqui à vida humana, né? Trabalho, moradia, lazer, enfim, a pessoa com a vida saudável. Agora veja, isso vai até 50% da vida dela. E ela tem que equilibrar esses 50%, o outro, com a influência do parapsiquismo, as parapercepções, as, enfim, influências tanto positivas quanto negativas, os desafios colocados pela dimensão extrafísica para a gente, enfim, para a gente encarar, porque a evolução, gente, é sinônimo de desafio. Ou seja, a gente está sempre com o desafio de adaptar-se a uma condição diferente, a uma condição nova. Quando a gente fala de evolução consciente, o que é uma condição nova, né? Então, não é mais aquela situação do macaco, do animal, que assim, mudou o clima, mudou as condições ambientais, ele tem que se adaptar. A gente já está mudando o clima e mudando uma série de condições de acordo com a nossa própria capacidade, né, de transformação. Então, o ser humano, ele se destaca dos outros animais, pela grande capacidade de transformação. Mas em termos de evolução consciente, então, voltando à questão da adaptação, né, estou destacando aí a adaptabilidade, então, a adaptação é uma condição, principalmente para a gente, de transformações mais íntimas, intraconscienciais. E, claro, essas transformações vão repercutir tanto na vida física quanto na vida extrafísica. Então, a gente precisa se adaptar a essa nova realidade. Então, se você está pesquisando conscienciologia, parapsiquismo, enfim, todos esses fundamentos, a gente precisa se adaptar a essa realidade. Adaptar-se quer dizer o quê? Vivenciar. A gente geralmente, né, entende teoricamente um contexto, um conceito, uma situação, mas depois, na hora de aplicar, é que a gente vê as dificuldades, né? Exatamente ali no dia a dia. Entende? Então, vamos pegar aqui um exemplo, né? Tem aqui, ó, um princípio básico da evolução. Eu coloquei no primeiro parágrafo. Um princípio bem fundamental da evolução é esse da continuidade. A evolução é contínua. Ok. Mas, de fato, esse continuísmo, ele não quer dizer que seja sempre no mesmo ritmo, sempre da mesma forma, ela sempre na mesma cadência. Então, existe oscilação, né, nesse ritmo evolutivo. E essa oscilação é caracterizada como descontinuidade. Ou seja, tem hora que você tem momentos mais intensos, do chamado estresse evolutivo, pressão evolutiva, e tem outros momentos que, enfim, está mais, vamos dizer, irregular, está mais estável. Então, momentos de estabilidade, momentos de instabilidade. Isso é o natural. Isso, então, é um conceito básico em evoluciologia. Então, veja, como é que a gente lida com isso? Os momentos de mudança intensa, mais acelerada, e os momentos de estabilidade. Tá? Então, a gente tem que ter um jogo de cintura com isso. Tá? Então, todo mundo passa na vida por momentos de estresse. E tem os momentos lá de férias, de lazer, enfim, de descontração. Então, esse é um exemplo bem básico, né? A gente não pode... Não é porque você está o tempo todo num momento de estresse, uma situação de desafio, que você está evoluindo mais. Não é por aí. Então, a gente tem que ter um jogo de cintura para perceber onde é que está o desafio, onde é que está o desafio do momento evolutivo, daquele momento. Tá? É hora de ficar mais centrado e concentrado, enfim, nos seus estudos, autorreflexão, ou o momento de partir mais para transformação na vida, né? Seja na vida no profissional, no voluntariado, nos estudos, de uma maneira geral. Como é que a gente lida com isso? Tá? Então, esse é um exemplo básico aqui desses princípios evolutivos da adaptação do ponto de vista da evolução consciente. E assim tem inúmeros outros princípios e leis da evolução que a gente precisa, enfim, estar atento e se adaptar. Nesse contexto tem um outro paper, um verbete também, eu acabei citando aí duas vezes, Porque são dois, eu escrevi duas vezes com abordagens complementares, né? Que é o tema da evoluciofilia. O que é legal a gente falar e discutir evolução, mas tem uma série de desafios, né? A evolução, ela é muito complexa. E a gente acompanhar o ritmo da evolução à nossa volta é um mega desafio, porque tudo está em transformação, né? Tudo está mudando. E como é que a gente acompanha isso? Por exemplo, a gente tem trafares seculares. Tá, e como é que você vai eleger aquele que é prioritário para esse momento, para esse contexto evolutivo agora? E não adianta, então, se a gente tem esses desafios, que é o que eu estava falando, ó, evolução consciente é principalmente desafios intraconscienciais, de como você vai reciclar, reciclagem intraconsciencial, para encarar a nova forma de ver o mundo, enfim, a nova forma de se posicionar. Então, como é que a gente vai, que critério você vai usar para priorizar o conjunto de trafares que você tem? E o conjunto de trafores, da mesma forma. A gente tem vários trafores, várias habilidades, e qual é aquele que você vai priorizar no momento evolutivo atual? Isso é um grande desafio em termos de discernimento quanto à evoluciologia. Porque senão eu posso me acomodar, esses trafares já são antigos e tal, dar foco a vários trafores, ficar fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo e ao mesmo tempo não ser produtivo evolutivamente, ou seja, não estar encaixado naquele contexto evolutivo. Da mesma forma, eu posso ficar preso em alguns trafares, eu não tenho capacidade disso, eu tenho dificuldade com aquilo, ficar remoendo alguns trafares e perder o bonde evolutivo porque a gente ficar apegado àquelas inabilidades ou dificuldades que a gente tem e que a gente podia estar encarando, utilizando outros trafares para se modificar, né? Então, veja, a gente aí tem N exemplos aqui. Eu passei por alguns, a gente pode comentar também. Mas, por exemplo, o desafio da escrita, o desafio do parapsiquismo. Como é que está a evolução do seu parapsiquismo? A evolução intelectual, a evolução da escrita, a evolução no debate, né, na associação de ideias. Então, a gente pode trazer aqui vários exemplos e cada um a gente tem trafores e trafares para aplicar e desenrolar e puxando o outro. Porque a gente puxa a transformação dos trafares, né, a gente recicla, aplicando, né, os trafores que são, vamos dizer, combatentes, né, que vão ajudar a resgatar a gente daquelas dificuldades. Ok? Então, por isso que na evolução a gente precisa ter essa visão. Eu coloquei aí sobre regressismo, né? A gente tem que ter uma visão do que a gente tem prendendo a gente, ancorando, que são, por exemplo, os traços em comum. Você olha lá a escala, a gente tem a tendência de olhar a escala só vendo adiante, né? A gente tem que ver a escala como um todo, ela é uma organização didática. Então, a escala para baixo do seu nível evolutivo atual e para cima. Então, o que é que eu tenho de conexão com os réu transmigrada? Na hora que eu penso mal, né, de alguém, na hora que eu tenho uma raiva, uma situação carregada negativamente, entende? Quando eu, por exemplo, com os réu ressomada, né? Quando é que a gente foi teimoso a última vez? Muito cabeça dura, muito resistente, muito recalcitrante para mudar, muita dureza. Então, isso são formas de manifestação que acopla a gente ou conecta a gente com os níveis mais abaixo. Então, aqui a gente está para discutir, obviamente, o nível mais acima. No entanto, eu acho que eu destaquei isso para a gente ter essa flexibilidade de encarar a escala evolutiva. Ou seja, a gente tem que ser realista. Então, identificar traços que puxam a gente para baixo ou ancora a gente lá embaixo, ou eu puxo a gente, né, no caso aqui da semiconsciencialidade, puxa a gente para cima, ok? Então, na próxima página, destaco aqui algumas fontes, né, de vivências, áreas que são propícias, no meu caso, ajudaram muito a ter alguns extrapolacionismos, né, ligados à semiconsciencialidade, que são, primeiro, as atividades aqui, está em ordem alfabética, as atividades parapsíquicas. A gente, na Cognópolis, a conscienciologia em geral, tem uma série de técnicas, gente. Agora a gente está com um acervo, né, de produção de, enfim, artigos, ou seja, material de pesquisa e também espaços experimentais. Na hora que você tem dinâmicas, cursos, N cursos, né, e atividades experimentais, isso tudo leva momentos de extrapolação. Na hora que a gente divide a nossa atenção, né, a gente está lúcido quanto à conexão com o físico, a gente entra em descoincidência e aí você tem os fenômenos parapsíquicos. Na hora que você passa uma semana, por exemplo, aqui no CEAEC, faz uma série de imersões, laboratório, aqui mesmo, debate no tertuliário. A gente tem que pensar o seguinte, gente, parapsiquismo não é só fenômeno energético ou a pura clarividência, enfim, para fenômenos de descoincidência. Isso envolve também a paracaptação de ideias, né? Ou seja, na hora que você está em atividade intelectual, você tem soltura mental somática, você entra em descoincidência também e você tem a ativação aí de um parapsiquismo intelectual, dependendo das suas companhias. E, por exemplo, na hora que você está aqui no tertuliário debatendo, a gente tem companhias especializadas na mental somática, né? Então, em trazer clareza de ideias, enfim. Então, o ambiente do tertuliário foi construído e é um holopensene imantado justamente para trabalhar a questão do parapsiquismo intelectual. Isso é destacar isso. Autopesquisa retromnemônica. Então, por exemplo, isso aí me ajudou demais. Porque aquela coisa, né, os fatos orientam a pesquisa. Eu, há uns 15 anos, por aí, eu estava dedicado à pesquisa já da evoluciologia, né? Desde que eu cheguei aqui no CEAEC, enfim, foi um tema que sempre foi, enfim, reincidente. E os próprios debates e conversas com o professor Valdo também reforçavam esse tema. Mas até que a questão da retrocognição começou a influenciar demais. Aí que eu dediquei um tempo maior à pesquisa, e aí saiu a publicação do livro Vidas Naturalista, né? Mas veja, tudo isso é num sentido, um movimento de autoconscientização. Quando você começa a pesquisar retrocognição, tem todo um pacote, né, de influências que, né, principalmente parapsíquicas, que vem à tona na sua vida ali. Então, você tem assimilações, reencontros, tanto com sims, com CX. A própria manifestação da retrocognição é uma ativação da sua paragenética, do seu currículo. Então, isso mexe intraconsciencialmente com a gente. Igual eu estava falando aqui, na hora que você identifica trafares seculares, entendeu? Tem séculos aquilo, como é que você vai definir uma estratégia, né, de mudança? Como é que você vai priorizar aquilo, né, naquele contexto evolutivo? O que é que vai ser a prioridade? Então, isso tudo é um desafio. Mas veja, a gente está trabalhando com temas e assuntos extrafísicos, fora da vida humana ordinária. Então, tudo que levar a gente para extra, para fora da circunstância humana, você tem uma predisposição a esse extrapolacionismo da semiconsciencialidade, né? A própria TENEPS, eu falo mais adiante ali, o continuismo tenepsista, né? A TENEPS é um momento de extrapolação ali da semiconsciencialidade. Eu queria aproveitar, então, mostrar já que eu citei o outro artigo, né, o extrapolacionismo evolutivo, A gente tem, se vocês abrirem, eles vão ver a tabela, tem uma tabela que eu mostro aqui as, um referencial, dá para focar aí? O Luiz está aí, né? Vê a melhor posição. Então, nessa tabela, isso está no extrapolacionismo evolutivo, tá? Está aí no chat, vocês podem acessar. E quem está presente aqui, só quem está com o computador ou celular pode acessar o chat. Mas eu estou mostrando aqui, nessa tabela eu mostro o potencial extrapolacionista, né, de cada nível evolutivo. Tá, então, aí, por exemplo, o tenepsista aqui, eu vou comentar o caso do tenepsista, né? Então, considerando ele 100%, né, a pessoa com 100% tenepsista, ou seja, ele assumiu a condição de tenepsista, está funcional, está sadio. Então, ele, quando a gente faz uma equivalência, né, comparando com os demais níveis da tabela, ele equivale a 50% de um desperto, né, um tenepsista. Ele equivale a 42% de um semi-consciexe. Eu dei esse exemplo aí, e a gente faz esse exercício matemático, gente, é bom, é importante destacar, não é para ficar precisando e negociar 1% para lá, 1% para cá, 0,5%, não é isso. Isso é uma organização didática, para a gente exercitar o que a gente tem de potencial e o que a gente tem de necessidade de mudanças, né, de reciclagens. Então, quando a gente reconhece que um tenepsista tem 40%, equivale a 40% de uma semi-consciex, isso quer dizer 40% de responsabilidades, 40% de desafios evolutivos nesse nível da semi-consciencialidade. Quer dizer que tem potencial de manifestar atributos e qualidades no nível da semiconsexualidade. E a TENEPS em si, a técnica em si, já é um preparo, já é um ambiente, né, já se trabalha um ambiente favorável a isso. Então, na hora que você está reserva ali em torno de uma hora, né, para trabalhar com descoincidência, focar energia, trabalhar com assistência, você está focando na dimensão extrafísica, se entregando numa condição de passividade, interagindo de uma maneira mais íntima com um amparador, né, com a consciência especializada em interassistência. Então, veja, isso aí é um exercício que está ligado à realidade da semiconsciencialidade. Outro ponto que é, né, a habilidade com as energias imanentes. A gente é sempre... Costumo repetir essa pergunta, eu fiz no último debate aqui. Qual que é o padrão de energia mais avançado que a gente pode acessar? É a energia consciencial ou a energia imanente? Consciencial ou imanente? Consciencial? Consciencial ou imanente? Energia imanente, gente. A energia imanente é o padrão, são os padrões mais avançados que a gente pode lidar e trabalhar. Porque ali são energia mais pura. Por exemplo, a cosmo-energia, por exemplo, ela é muito ligada à dimensão mental-somática. Entendeu? Dimensão mental-somática é a dimensão da consciência livre. E por aí vai.
Então, pode falar?
Oi, pode falar.
Então, agora eu entendi. Porque consciencial vem... Não é homogênea, ela é heterogênea porque vem com os pensênios de todos que você... Eu, exato, pensei assim, na verdade, eu respondi rapidamente, pensei consciencial em termos de comunidades mais avançadas, mas não pensei na nossa, né? Então, é realmente, a imanente é realmente a mais estratificada, né? Digamos assim.
Mas veja, aqui, mas você está certo, porque a nossa realidade, se eu fizesse uma pergunta de um modo diferente, né? Qual a energia que influencia mais na nossa vida humana? A consciencial ou a imanente?
A imanente, né? Que influencia mais. Mas quando consciencial... a gente sai dessa semi, entra na semi, eu pensava, você que é o pesquisador, né? Eu pensava que na semiconsciencialidade você acessava como leques mais avançadas.
Sim, também. Mas veja, não é só isso. Entendeu? É a realidade extrafísica, de um modo geral.
Entendi.
Entende? Então, na hora que eu perguntei, ó, o que é que influencia mais na vida humana comum, ordinária? É consciencial ou imanente?
É na vida humana é imanente, né?
Consciencial. Aí sim, o que influencia mais? Porque, veja, intriga, fofoca, reclamação, trabalho, lazer.
Então, está distorcido.
No lazer.
Meu pensamento está distorcido.
No lazer, até que acaba entrando um tanto de energia imanente, né? O pessoal procura as cataratas, procura um rio, praia. Veja.
É porque a ideia que a gente faz de energia consciencial, quer dizer, que eu fazia, né? Essa energia de comunex evoluídas, mas tem que pensar que é energia das consciências do planeta Terra, né?
É
bem isso aí.
Então, e o professor Valdo sempre, ele destacava, né? Embora ele não falava muito, mas de vez em quando ele comentava. Isso é uma divisão didática, né? A energia é uma coisa só, é bioenergia. Então, consciência e energia. Mas a energia consciencial, mais ligada à condição humana mesmo. Né, a consciência em si, quando pega e transforma, ou seja, usa essa energia, a gente consome essa energia e exterioriza, expressa. Essa expressão, a saída dessa energia, é energia consciencial.
Sim.
Mas veja, o dia a dia, como é que isso ocorre? Né? É no trabalho, na interação social, no dia, no voluntariado, enfim. Olha aí, é só... Se ligar a TV é um bombardeio de energia consciencial de todos os níveis. Se passar 5 minutos com a TV ligada, você sai bombardeado com diferentes padrões de energia consciencial e, geralmente, a maior parte é abaixo do seu, né? Então, você que é intermissivista, pode fazer esse teste, né? 5 minutos ligado lá à TV, você vai ver isso.
Nesse momento, me lembrei de uma situação que o professor Valdo colocou. Se você for numa floresta virgem, que ainda o homem não tenha ido lá, a energia imanente ainda não está contaminada. Se o homem for, já vai ficar todo, já mais contaminado, as árvores e tudo mais, né? Quer dizer, a energia que contamina a imanente é a consciencial. Interessante, né?
É interessante, isso é um teste, eu já fiz um teste, eu também recomendo, mas a pessoa tem que fazer com calma, mas, por exemplo, você comparar, né, uma visita, por exemplo, aqui, as cataratas, o Parque Nacional, uma área mais afastada, e você visitar uma praça em uma cidade grande. Por exemplo, ali, eu fiz esse teste há muito tempo, fui... Eu fazia nesse teste, uma vez fui fazer lá em São Paulo, lá no Parque Trianon. É um bosque antigo, tem árvores, quem conhece lá São Paulo sabe. Então, árvores grandes, é denso, bem sombreado e tal. Nossa, mas a qualidade, não dá para você nem, assim, o melhor é ficar blindado. Você tem que entrar e ficar blindado. Não dá para mexer com energia naquele ambiente. Isso não é só um exemplo, isso nas cidades, de modo geral, pode ter N exemplos, né? Mas ficou alguma questão aí? Tem questão, Alisson? Pode falar, depois eu...
Bom dia, Roberto. Parabéns aí pelo paper. Já temos questões aqui do online, a gente avisa aí a quem estiver assistindo de casa, enviem as suas perguntas, participem diretamente aqui pelo chat do YouTube ou então... no canal do Tertulliarium, no menu Perguntar, Perguntas ao Epicentrismo em Debate. E Roberto, eu estava aqui pensando nesse seu paper, aliás, um paper muito importante assim, para quem quer pensar nesse aspecto de semiconsciencialidade. Né? Eu acho que para nós que somos intermissivistas, esse é um objetivo a ser alcançado. Né? Quem é que não quer aumentar sua autolucidez perante a multidimensionalidade? Né? E eu penso... que todo extrapolacionismo indica uma condição factível da consciência atingir. É um extrapolacionismo, porque houve ali um momento de máximo sinergismo naquelas condições, a pessoa atingiu, mas ela já tem em si a base para atingir aquela condição de uma forma menos oscilante, né, mais estável. Então sempre penso sobre isso, né? E vale muito a pena ler esse paper do Roberto, quem tiver em casa aí, lê com atenção. O Roberto também indica aqui 20 indicadores, traz 20 indicadores, né, para que a gente possa melhorar essa condição de semiconsexualidade. Eu achei muito pertinente isso. Temos aqui também, Roberto, duas perguntas dos teleparticipantes. Uma do Eduardo Dória. Vou começar com o Dória aqui, então, nosso amigo de Curitiba e assíduo participante aqui. Ele fala: professor Roberto, com a gratidão pela ampliação do estudo do extrapolacionismo dentro da evoluciologia. No item Evolução da Contextualização, página 1, linhas 4 a 7. A evolução não opera em sequência linear, e sim em descontinuidade. Ou seja, não é real a imagem da linha do tempo que vemos do macaco passando pelos hominídeos pré-históricos até o Homo sapiens atual. Poderia nos explicar melhor esta não linearidade e o fato da evolução consciencial não dar saltos? Os extrapolacionismos não seriam saltos, vislumbres momentâneos com lucidez dentro da cronêmica evolutiva, favorecendo as mudanças?
Isso. Então, boa pergunta, Dória. Não sei se eu não falei aqui em saltos, mas o que a gente fala de extrapolação, né, e não linearidade é basicamente o equivalência, né? Então, você tem quando a gente tem um extrapolacionismo, a gente tem um momento de não linearidade. Veja, quer ver um exemplo maior que a gente passou recentemente, né, de não linearidade? Todo o estresse que foi a condição agora da pandemia, né? Veja, nível mundial. A gente aqui no CIEC, a gente sempre teve um perfil, né, experimental. O CIEC é um campus experimental, né? A gente teve que reverter muita coisa para poder dar sustentação ao campus. E, enfim, por exemplo, entrar na questão online, fazer debates, cursos, uma série de atividades. Isso mostrou o quê? Uma adaptabilidade momentânea ali, àquela realidade. Teve que ser uma mudança rápida. Então, a mesma coisa a gente tem nesses desafios do dia a dia, né? Principalmente aqueles de origem parapsíquica. Então, a gente tem parapercepções e, às vezes, a gente tem que mudar a nossa maneira de pensar diante daquela realidade. Isso mostra momentos de estresse maior, né? Na hora que a gente se vê desafiado a ter uma mudança mais rápida. Isso ilustra o que é descontinuidade. No entanto, quando a gente compara, principalmente quando a gente tem uma visão mais larga da evolução, ou seja, ao longo do tempo, a gente vê que a evolução é contínua porque a gente vai estar sempre mudando, mas não na mesma velocidade, não no mesmo ritmo. Então, a questão de linearidade, né, é uma coisa, você está sempre ali, ó, com raciocínio claro, tal, sempre naquele eixo, isso é linearidade. Mas, enfim, a evolução é um conjunto, não é só o raciocínio linear, não é só o discernimento linear. Ele é um conjunto. Então, às vezes, a gente tem clareza, por exemplo, eu estava falando, né, de um trafá, identifiquei nessa pesquisa mnemônica, retromnemônica, me ajudou a identificar vários trafares, alguns, né, seculares, antiga. Mas aí, isso não quer dizer que agora identifiquei esse, vou ter 3 meses para mudar isso, 4 meses para mudar o outro. Entende? Então, não dá para fazer esse cálculo todo. Até porque as nossas mudanças dependem de um contexto. O contexto evolutivo que eu estou atualmente, ele favorece eu mudar, reciclar que aspectos? Né? É o da comunicação, é o intelectual, é o pragmático, é o quê? Vamos supor que eu tinha, por exemplo, muita tendência filosófica. Entendeu? Muita abstração. É um trafó que pode, às vezes, virar um trafá. Se a pessoa fica muito intelectualizada e pouco pragmática, vira um problema, do ponto de vista, principalmente, da evolução, se a gente está falando em evolução. Uma coisa é compreender, ter uma compreensão ampla do cosmos e tal. Outra coisa é você ter uma vivência ampla no cosmos. Por exemplo, eu citei já aqui, e é algo que eu venho trabalhando, por exemplo, eu tinha uma formação acadêmica, tinha uma tendência de formação acadêmica na maneira de fazer pesquisa, né, de escrever e tal, né, pela formação em biologia. Isso, na hora que eu comecei a pesquisar conscienciologia, parapsiquismo, isso deu dificuldade, às vezes, de escrever, de estruturar uma forma de apresentar pesquisa, de uma forma de apresentar resultados. Até que eu fui insistindo e com o tempo foi melhorando. Outra coisa, por exemplo, a questão da extraterrestriologia. Estava falando de vivência, né, mais cósmica. Eu, de vez em quando, aparecia a questão de extraterrestre, desde que eu comecei a fazer acoplamentário, né? Aqui no CAEC, a gente tem um laboratório que sempre foi comentado de ter presença de extraterrestres, mas eu me mantinha na esquiva. Ah, isso aí tem muita viagem na maionese, vão entrar nessa não e tal. E aí tome aparecer extraterrestre no acoplamentário. Até que, enfim, hoje, esse ano, a gente completou o quinto laboratório voltado à extraterrestriologia. Foi o quarto que eu participei na condição de Epicona. Então, é um desafio. Eu tive que reciclar para encarar a questão do convívio, interação, na prática. Né? Porque é uma coisa... são consciexes, por exemplo, que têm uma estrutura de raciocínio, uma forma e habilidades bem distintas das humanas. Tá? Então, primeiro, isso é a vivência em si. Uma coisa, eu entender, eu levar uma compreensão a... realmente existem muitas vidas, muitos mundos no cosmos e tal. Beleza, isso é uma compreensão teórica. Outra coisa é você ter uma passividade nas energias, nos sentimentos e na maneira de pensar que favoreça essas consciências a acoplar com você. E elas se sentirem bem e você se sentir bem. Então, mutuamente, né, ter uma interação positiva. Então, veja, isso é um desafio prático, né? Para a gente reciclar e realizar essa predisposição. Então, veja, isso é continuidade e descontinuidade. Ó. A gente está evoluindo e tal, mas a gente tem que encarar, pôr energia naqueles desafios que são apropriados ao contexto evolutivo. Senão, não torna funcional. A evolução... tem um negócio muito sério, que ela é radicalmente, uma característica radical da evolução. A gente não expressa isso, né, na escrita às vezes, mas é bom frisar aqui nos comentários. Ela é essencialmente funcional. A evolução é isso. Está funcional nesse momento ou não está? Então, a especulação não resolve nada de evolução. Eu acho que por isso que o professor Valdo costumava comentar, e até uma anotação que eu guardei também para falar nisso aqui, que extrapolacionismo é coisa de pobre, né? Eu quero é ter a vivência, ele fala. Eu quero é manter aquilo lá até onde eu puder, até onde eu conseguir e tal. Então, só ter esse extrapolacionismo não resolve nada e tal. Mas, enfim, eu, na condição de pobre, né, eu tenho que estudar e me virar aprender primeiro como é que funciona o extrapolacionismo, para depois a gente se posicionar de uma maneira mais madura em relação a isso. Mas podem falar aí, gente, senão...
Eu posso perguntar?
Pode.
Então, nesse sentido, essa funcionalidade, na verdade, é dentro das etapas que a consciência, dentro da evolução, precisa preencher. No caso, o extrapolacionismo vai funcionar, talvez, como um parâmetro onde ela pode chegar, né? Entendeu? Isso. Nesse sentido, né?
Isso. Então, vocês entendem bem a questão do conceito de escagem, né? Muito falado aqui na conscienciologia, ou seja, é até um nível evolutivo ali na escala. Então, você tem lá a isca, né? Inconsciente, o tenepsista. O que, que existe aqui ao nível isca inconsciente e depois não tem mais? Cadê a isca consciente? Por que isso? Então veja, a isca consciente ela começa com o tenepsista, mas vai embora aqui, ó, pelo menos até onde a gente entende, até o serenão. Porque a escagem é isso, você serve de atrator. A isca é um atrator, não é? Para determinadas situações, geralmente é, consciência perturbada ou energia gravitante negativa, a gente acaba iscando, ou seja, a gente traz como se fosse um filtro, né? A gente traz para o nosso campo bioenergético e aí processa aquela energia consciencial ou aquela consciência perturbada em um contato com o campo mais sadio, mais positivo, e aí aquele contexto, aquele campo bioenergético que se forma, naquele contexto, dá um alívio, dá uma reperspectivação. Igual, por exemplo, você, a pessoa está com uma dor intensa, algum problema fisiológico, e ela vai numa clínica, no hospital, no ambulatório, né? Ela recebe uma injeção lá de glicose, um atendimento emergencial ali, né, naquela dor, e ela, ufa, alivia. Entendeu? E aí, volta a si. A escagem é mais ou menos isso do ponto de vista da energia. Entende? A consciência está perturbada por ali, e aí, na hora que você traz para a psicosfera, o negócio melhora. Isso aí vai permanecer com a gente, essa tarefa, o tempo todo. Mas por que, que eu dei esse exemplo? Né? Para a gente ver que a extrapolação, como é que a gente correlaciona? É um processo equivalente, mas invertido. Inverte isso. Pensa adiante, em alguma condição positiva, que vai iscar a gente para pensar e buscar se manifestar. E aí eu digo, conscientemente, a gente está trabalhando, gente, aqui, com evolução consciente, ou seja, a gente começar a interferir mais na trajetória evolutiva, e não simplesmente, vamos evoluindo e tal. Não, evolução consciente. Então, veja, a extrapolação é você ter essa escagem, esse atrativo, eu falei, é isso que é o atrator. Então, você tem um atrativo que aí te permite vislumbrar como é a condição de sentimentos, de raciocínio, né, de manifestação das energias, naquele nível ali, com aquela condição mais sadia, mais positiva.
Posso ainda?
Aí sim, aí você, poxa, aí você se motiva e tal, raciocina melhor, se manifesta melhor no momento da extrapolação.
Ontem eu assisti uma palestra sobre o corredor heurístico, né? Então ele falou um pouco nessa questão da... No paper dele, ele colocou bastante sobre essa questão do extrapolacionismo. No caso, a consciência, no caso, cada um de nós, não pensar que é dela, não ser egoísta, né? Não, foi uma... houve uma ajuda externa do esse extrapolacionismo, do amparador, onde você pode chegar, né? E às vezes as pessoas pensam, não, eu estou assim já, para perceber isso e aquilo. Não, é onde você, é um farol, né? Onde você pode chegar, né? É bem nesse sentido, né? Porque onde nós pretendemos chegar, é bem nesse sentido.
Esse é um outro tema que eu tenho que... Eu estou atento a isso, eu estava anotando alguns aspectos em relação a isso, que é o antideslumbramento, né? Então, para psiquismo, a gente se desnuda, a gente se abre para interagir com a extrafisicalidade, multidimensionalidade, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter certas profilaxias, né? Uma delas, sem dúvida, é isso aí, o antideslumbramento. E o extrapolacionismo, igualmente. Fala, Terezinha.
Bom dia a todos. Parabéns, professor Roberto, por esse tema, né, tão questionador para todos nós. Eu lembrei de uma questão, assim, que o último ECP2 que o Valdo deu lá no Rio Grande do Sul foi em Torres. E eu tive uma espécie de extrapolacionismo na época lá. E nos debates à tarde, né, daí, nossa, eu estava toda eufórica, né, porque tive saída lúcida do corpo e tal, né. E daí ele comentou assim, amparador não prega prego sem estopa. Ou seja, ele falou, não, né, me chamou a atenção, porque eu estava em euforia, lógico, tinha tudo a ver, né. Não é por acaso, né, o amparador não vai perder tempo com a gente, tipo assim, colocando, dando esse extrapolacionismo para as pessoas, né? Algum motivo existe, né? Claro que depois eu fui, conversei com ele e tudo, e depois para frente que eu fui entender, né? De passado um tempão lá para compreender por que que eu tive aquele extrapolacionismo da saída, lúcida do corpo e tudo, né? Mas trazendo para essa questão, Roberto, aqui você traz sobre a questão na página 1 da descoincidência, né? E aqui na primeira linha, você diz, nesse contexto, uma das principais adaptações do intermissivista, capaz de contribuir decisivamente para as extrapolações de semiconsciencialidade, é o domínio da descoincidência. Isso me chamou a atenção. Como ter esse domínio, como manter esse domínio assim, de uma forma mais lúcida? Porque também, lembra, Roberto, que o Valdo, nos últimos tempos que ele estava aqui apresentando, e às vezes ele tinha essa descoincidência bem, bem grande, né? Tanto que eu lembrei aquela do hotel, que ele estava sentado lá no hotel, lembra? No antigo Mabu ali? Que ele visualizou aquela consciex entrando. Ele estava nesse estado já. E, por vezes, ele falava, né, dessa dificuldade de se manter aqui no intrafísico, porque ele já estava mais, né, como um estado de semiconsciencialidade, né, semiconsciencialidade. Então, como que a gente faz, qual é esse processo do equilíbrio, assim, para a gente conseguir, né, que eu acho bem complicado, assim, no sentido de, como a gente tem uma vida muito intrafísica, né, que precisa se manter aqui, como a gente ter esse padrão de não, também, dar essa atenção para esse processo, né, como tu falou, de aproveitar esses momentos, mas também manter o pé no chão, né? Se pudesse falar um pouquinho mais a respeito disso.
Então, existem, é importante aí a gente perceber os diversos níveis e formas de descoincidência, né? Entende? Então, a gente tem, por exemplo, essa descoincidência maior, que leva, por exemplo, à soltura até do psicossoma. Mas você tem vários níveis de descoincidência do corpo energético, né? Do energossoma. Então, a sua psicosfera. Então, descoincidência é tudo isso. E ainda tem também a descoincidência mental somática. Tudo isso depende, tem uma questão parafisiológica, e é parafisiologia básica, que é a soltura principalmente desse energossoma. Agora, o que que leva essa soltura, né? Eu vejo aí, é o pacote. Vamos procurar entender esse pacote, no caso aqui, mais focado na semiconsciencialidade. Então, a gente tem um potencial para descoincidir. Mental soma, o psicossoma, o energossoma. Tem todas essas influências que a gente pode estar captando. Quando você está em descoincidência, você capta, por exemplo, ideias de uma maneira mais profunda, veloz. Você capta ideias diferentes do que está no padrão ali, que você acessa um pouco mais a dimensão mental somática. Com a questão da psicossomática, você também pode acessar ideias, mas você vai, por exemplo, perceber a questão de clarividência, você vai descoincidir melhor e perceber o ambiente, né, as consciências e tudo mais, psicosfera. E outra, a questão das energias, né? Então, você, com a soltura do energossoma, por exemplo, sua psicosfera, seu corpo energético mais solto, amplo, sua psicosfera mais ampla, você vai ter uma desenvoltura maior com sinalética. Tá? Então, veja, dentro desse contexto todo da vida aqui, rotineira, a gente vai ter que... Lembra aquela questão dos percentuais, né, que a gente fala muito aqui. Onde está carregado mais o percentual de descoincidência? Por exemplo, é na mental somática, é na psicossomática, no energossomática. Primeiro por aí. Então, acho que a nossa inteligência evolutiva, para ficar bem nessa vida humana aqui, né, com produtividade humana mesmo, ou seja, trabalho, lazer e tal, e ao mesmo tempo ligado na extrafisicalidade, acho que o segredo mais ou menos é por aí, de equilibrar os percentuais. E, por exemplo, qual que é a mais complicada dessas aí no dia a dia, né? A descoincidência, que eu vejo a psicossomática, a descoincidência sair do psicossoma. Às vezes, também o mental soma, mais difícil, quando você é agente desconhecido do mental soma, por mais tempo, para voltar aqui o foco e tal, você capta um monte de ideia, enfim, processa um monte de coisa. Mas, depois, para voltar, é complicado, às vezes. Então, veja, às vezes o mais inteligente é a descoincidência, a focar na questão das sinaléticas. Por exemplo, ele, de vez em quando, o próprio professor Valdo costumava falar, tocou na barra da minha saia, que é a psicosfera ampliada, eu já saquei. Às vezes, chegava alguém em alguma situação diferente no CAE, que ele sentia na casa, enfim. Então, como é que está a nossa antena, nossa para-antena, para-parabólica, alguma coisa nesse sentido, né? De estar alerta, porque às vezes, então, tem consciências avançadas na nossa psicosfera, mas depende do nível de soltura do holochakra e o mental soma ao mesmo tempo. Mas veja, o mental soma, se você está muito desconhecido no mental soma, você às vezes perde o foco aqui, na realidade aqui. Entende? Então, a gente tem que trabalhar, eu vejo o grande desafio nosso, é trabalhar esses percentuais de foco da descoincidência. Não adianta só focar num, a gente tem que estar equilibrado. Claro, a não ser que quando a gente vai numa dinâmica, vai num acoplamentário, vai num curso de campo, claro, aí a gente se entrega e foca naquele nível de descoincidência maior, seja do psicossoma, enfim, da mental somática, mas no dia a dia eu vejo que talvez alargar um pouco o percentual da sinalética, que é a descoincidência do energossoma, aí você mantém, né, razoável do psicossoma e do mental soma. Tá? Então esse jogo, essa flexibilidade é que eu acho que é importante. Entende? Porque senão aí você fica querendo, forçando a barra, né? Você está num estresse é igual aqui, sei lá, às vezes no voluntariado, mantendo as coisas aqui no CAEC, ou um trabalho profissional. Não tem como focar em descoincidência do psicossoma ou mesmo do mental soma. Não dá.
Quando você estava escrevendo teu livro, assim, teu foco maior era mais descoincidência mental somática ou como que era?
Não, exigiu muita mental somática. Mas, enfim, é difícil separar as coisas todas, porque dá repercussão na psicossomática, né? Retrocognição dá muita repercussão na psicossomática. Então, você tem que aí trabalhar isso. Aí tem assimilação, você evoca energia. Às vezes, por exemplo, algumas rememorações envolvem outras pessoas que você até conheceu aqui nessa vida e, né, interagiu. E a assimilação da energia vem um peso, às vezes, ainda maior. Às vezes, você nem encontrar a pessoa, você, quando tem a retrocognição, já assimila o impacto emocional da situação da época, porque a memória está aqui, gente. A retrocognição, ela não está lá. Apesar de a gente vai na Europa, vai em outros lugares visitar, amplia a questão de retrocognição, mas a retrocognição em si está aqui. É um dispositivo que está na paragenética. Aí você lembra, acaba evocando aquelas energias do ambiente, das pessoas, e aquilo dá um impacto emocional. Às vezes o cardiochakra fica alterado lá. Por quê? Porque a memória alterou. E aí você tem que processar aquilo tudo. Mas quem que ajuda realmente a processar aquilo tudo? A mental somática. Você tem que, procurar entender, né, reciclar. Então, tanto é que eu desenvolvi a técnica, a gente sempre recomenda até hoje também os trabalhos da consecutivos, de, enfim, saber frear, saber de acelerar e desacelerar. Tem hora que não adianta ser na pesquisa retrocognitiva, assimila coisa demais, e aí, se não der conta de processar, você altera, você desvia, você acaba rechaçando, cria problema. Entende? Então, a retrocognição ela vai chegando e é inevitável, sempre falo isso, que é inevitável, mas tem que ser num ritmo que você consiga processar. Então, isso envolve descoincidência o tempo todo. Porque, ó, primeiro, para você rememorar, envolve uma descoincidência, né? Uma certa descoincidência. Que aí você permite que aquela memória que está no paracérebro, está na sua paragenética, você faça o download. Você acessou conscientemente ela. Entendeu? Já tem um trânsito aí de cérebro, paracérebro, mental soma. Já tem esse trânsito.
Esse corredor, né?
É, você já traz para si. E aí depois, claro, quando traz, quando você faz um download, vem a energia junto com aquilo. Entendeu? A energia da rememoração. Claro que nem sempre é coisa negativa, mas geralmente as retrocognições mais impactantes envolvem a questão emocional. Igual, por exemplo, uma das mais fortes que eu tive também, envolvendo a desoma, né, de um dos naturalistas que eu estudava. Então, o impacto emocional ali é muito grande. Tanto é que aí eu falei, não, vou parar aqui, tem que parar para processar. Eu parei a leitura, dei uma esfriada na pesquisa ali, até a coisa, enfim, esfriar e eu digerir. Porque fica muita coisa na sua cabeça, você processando, né, além daquele impacto emocional. Não sei se ajudei, ficou mais claro aí. Então, a gente trabalhar com energia o suficiente para ter esse traquejo com essa soltura. Mas veja, quem que regula esses percentuais de soltura, né? Seja do mental soma, psicossoma, é o discernimento. Está na mental somática, mas para o mental soma atuar, a gente tem que estar em forma com a soltura das energias. Entendem? Precisa estar em forma, assim, né, para perceber sinalética, para se posicionar e tal. Pode falar.
Pode entrar nessa? Então, essa questão desse equilíbrio foi muito interessante, essa pergunta sua. O meu objetivo, quando li esse enunciado desse paper, eu estou vindo e voltando, né, do Rio aqui, essa questão da semiconsciencialidade, né, esse extrapolacionismo. Então, essa descoincidência está acontecendo muito comigo, porque eu estou saindo daqui onde é o meu métier, digamos assim, né? Não sou lá uma Brastemp, mas eu tenho bastante tempo de convívio aqui. E voltei para... Eu digo assim, que venho para o extrafísico, volto para o intrafísico, assim que eu falo. Eu vivo assim... pensenizando muito minha conexão muito aqui, né? Com o grupo, com a Cognópolis e lá. Então, isso me provoca muita descoincidência. Estar vivenciando lá aquele mundo, mas, ao mesmo tempo, estar mentalmente elaborando situações. Eu acho, não sei se é... Eu acho que é mais mental somática, porque eu não vejo muito a saída no meu psicossoma, muito mais são as ideias, né? Então, e acontece muito com coisas cotidianas. Sabe onde mais me acontece essa descoincidência? Lógico, na TENEPS também. Mas eu lavando louça, na cozinha, sozinha, onde eu estou eu comigo mesmo, minha louça. Então, meu filho, minha família não é da Conscienciologia, eles são espíritas kardecistas. Não estão acostumados muito com assim. Aí fala, mãe, a gente chama você não sei quantas vezes. É uma luta para você voltar, porque eu estou ali, né? Então, quando ela colocou ali equilíbrio, porque às vezes eu saio do computador, estou escrevendo lá, porque eu faço assim, faço minhas coisas do que tem que fazer da casa, vou para o computador, vou para o verbete, vou para o livro, vou para isso, e volto para a cozinha. Então, eu volto elaborando essas coisas. Mas isso fica ruim para a minha família. Na verdade, eu estou sendo, talvez, até discriminada como louca, né? Então, como eu evitar isso aí, né? Isso, para mim, está sendo um pouco difícil. Porque eu estou vivendo uma vida dupla, né? Digamos assim. Essa descontinuidade eu não estou fazendo muito. Mas, para mim, me satisfaz muito. Porque eu vivo conectada com aqui. Tanto que eu elegi, eu vir aqui sempre a usar complementar, ver as datas mais propícias, eu venho uma vez por mês, é a minha conexão, e levo toda essa elaboração para fazer lá. Mas eu estou no mundo intrafísico, onde você colocou as energias conscienciais vibrantes, né?
Então, isso é o desafio, mas veja, esse é o desafio nosso maior.
Pois
essa,
é.
O maior desafio da semiconsciencialidade, e é conceitual isso, é a divisão de atenção.
Sim,
entendeu? Então, cuidado para não cair na sedução do egocentrismo. Porque a gente fica muito ligado na gente e aí, às vezes, o foco do contexto vai se perdendo, vai ficando muito secundário. A gente tem que estar atento a isso. Então, a evolução, outro desafio, eu falei de funcionalidade, né? Ela é essencialmente também contextual. Eu posso desenvolver um super traço, super evoluído. Fora de contexto.
Negligenciando aqui com a
fora do contexto. É aquele caso do monge, né? É. Da vida monástica. Nossa, eu numa vida monástica já estaria com a minha personalidade né? Lá nos pícaros, lá fora, além do horizonte.
É tudo de bom, né? Que a gente quer, a fuga, né?
Mas aí, veja, o contexto... Aí nota no contexto, 0. Nota na pensionidade, 10. Daí esse é o lance do equilíbrio. Entende?
Então, eu não negligencio nas minhas coisas de avó.
Não, tá tudo certo. Mas
não,
veja.
Não tem negligência, mas tem as.
Mas o desafio, né? O desafio da semiconsexualidade é justamente esse, a divisão de atenção. É. Na hora que você está conectado com ideia avançada e ao mesmo tempo vendo a formiga ali atravessar, alguém está falando com você e tal. Então, esse exercício exige mais, dá mais trabalho. Entendeu? É muito mais fácil a gente, dentro das nossas pensanidades, dentro do nosso mundo, a gente conviver com isso. Na hora que a gente leva para o contexto, aí o desafio é maior. Por isso que aí é o nível evolutivo, né?
Eu tenho muitos anos dessa prática, porque desde criança eu sempre gostei muito de ler. Então, lia. Por exemplo, eu nunca fui à Europa, nunca fui.
Uhum.
Então, mas eu conheço tudo viajando.
Viajando?
Então, livros, mas... eu ia lá, meu pai me catucava, Zica, ele me chamava de Zica. Zica!
Então, volta que tal não programar uma viagem para a Europa aí, para testar?
Pois é, eu preciso testar.
Eu falo
ver
aqui,
é.
Retroforma holopensênica. Que tal? Onde é que é a sua retroforma mais forte? Onde é que é? É na França ou é na Inglaterra?
França.
É na Alemanha ou é em Portugal?
Tudo da França me atrai muito, né?
Então, fica atento. A minha experiência, olha, eu coloquei aqui, pesquisa da retroforma. Acessar a holopensênica da retroforma. Foi outra tapa na cara que eu já levei aqui. Quer dizer, nessa vida, né? Além das retrocognições, tem muito tapa na cara que a gente leva, mas uma delas foi isso. Eu tinha um nível de rechaço pela Inglaterra desde a adolescência. É alto nível. Coisa inglesa, aquele povo metido, arrogante, com monarquia, bajulando monarquia e defendendo e tal, tá, esse povo.
Meu link é com rechaço. Escrita.
Não adianta.
Escritores. Não sabe aquele
não,
filme?
Não, você está falando teoricamente. Você está falando teoricamente. Vai lá e testa.
Meia Noite em Paris, eu me transportei dentro do filme. Quando eu vi aquele reunião
tá
grupo
tudo certo.
De escritores, mas, né?
Programa, vai lá e depois escreve aqui o resultado. Traz para debater o resultado.
Eu vou fazer porque isso. Meu filho esteve lá. Por 3 anos eu não fui.
Olha lá. Muita filosofia na história.
É uma cognição distorcida, né? Eu acho que é a leitura.
Tem que ver, é bom.
Eu posso resolver do que a ida, mas é ir em loco e observar.
É bom ir com calma.
Eu tenho observado as suas viagens. você coloca nas suas casuísticas. É, eu acho interessantinho.
Vamos ver se o próximo livro, tem um livro que está guardado, tem que desenrolar, que é sobre essas pesquisas de retroforma, né?
É.
Espero que saia em breve, me reorganizando agora, conseguir dar sequência nisso. Mas tem muita mexida mesmo, pesquisa de retroforma. Claro, quem tem que programar, tem que ir com calma, mas é algo que vale a pena. Vale a pena porque se tem ali um laboratório, né, vivo.
Sim, em loco, né?
Laboratório vivo. É. Mas tem pergunta aí? Pode passar.
Obrigada.
Mas vamos continuar no debate.
Temos sim algumas participações. Eu quero aproveitar só esse debate que teve aí de descoincidência para trazer também uma contribuição. Eu penso muito sobre a descoincidência e, partindo da minha experiência vivencial, tem uma questão que está na minha percepção. Eu queria que você comentasse isso, se você também percebeu de alguma maneira isso. Ela está relacionada com a questão da flexibilidade também, da flexibilidade pensênica ou rigidez. Eu percebo que quando a gente está muito rígido pensênicamente, transformando as nossas verpons em verdades absolutas ou se apegando muito, né, a determinadas convicções, fica mais difícil a gente descoincidir, a gente fica muito rígido. Eu entendo que essa descoincidência energética ela é uma consequência da flexibilidade mental. Quanto mais cosmovisão eu adquiro, mais eu abro mão das minhas ideias. Até porque a maioria delas não são nem minhas, né? A gente se apropria de tantas ideias. E eu acho que isso, no meu caso, eu vi que quando eu comecei a abrir mão de algumas convicções muito peremptórias e algumas coisas, e me abri mais para a realidade cosmovisiológica, me distensionei holossomaticamente, esses momentos de descoincidência se ampliaram, tanto na TENEPS como no cotidiano, nas interações. Você pode comentar um pouco da sua percepção sobre isso?
Sim, eu pus aqui no item, lá na nossa listagem dos 20 itens, né, na enumeração, tem lá a mental somática, o 14, na página 4. Essa desenvoltura de expandir, né, o mental soma, a soltura mental somática. Mas veja, o mental soma solto, para ele estar, a gente tem essa soltura, é importante o holochakra. Um holochakra em dia, a soltura das bioenergias. Ou seja, o seu campo, aí entra a questão da sinalética. Porque como é que você vai captar essas ideias mais avançadas se você está com energia gravitante? Ou a energia está mais presa? Entende? Aí você pode... A gente pode cair na tentação ali da especulação, associar muito ideias e tal. Então, não é sinônimo de soltura mental somática. Você está pensando muito, ou enfim, fazendo muita associação de ideias, não quer dizer nada, assim, em termos de soltura mesmo mental somática. A soltura mental somática traz clareza, traz expansão, traz volume de informação, junto com clareza, né? Aquele pacote, se aproxima do consciência-ex. Aí, mas veja, para a gente chegar nisso, a gente está numa vida de bicho, num corpo aqui de bicho, né? Aí a soltura energossomática é fundamental, o autodomínio das energias. Entendeu? Tem que estar atento, que aí, na hora que você expande, aí tem soltura mental somática, geralmente, junto com a gente está com o holossoma, traz outras repercussões a reboque. Eu vejo, por exemplo, sentimentos. O nível de sentimento, essa semana mesmo a gente estava lá, que você estava no paraegiptologia? Não. Não foi, perdeu, hein? Entendeu? Tinha uma que eu apelidei, né, de paraegípcia, que eu conheci numa viagem ao Egito. Viagem ao Egito foi um negócio atípico também de pesquisa de retroforma. Então, e eu tive primeiro contato com essa consciência lá. E assim, eu anotei lá uma abertura, um padrão altamente maternal, mas não visceral. Uma feminilidade elevada, mas sem sensualidade. Entendeu? super feminina, mas não sensual. Ou seja, a sensualidade ficou super secundária. E a maternagem super aberta, mas nada visceral, nada de... E a gente tem um vínculo, né, maternal muito visceral, né, aqui, nessa condição. Então, é, aí já é mega fraternidade total, mas veja, isso envolve sentimento, né? Entende? Então, geralmente, a soltura mental somática, ela traz consigo esse arreboque, esses outros. Aí, junto, vem alguma sinalética, geralmente corona ou frontochakra, né, essa região da cabeça, pela própria soltura. Então, é ficar atento a isso. Entende? Então, tá, como é que está... Como é que o efeito reboque em volta? A soltura, qual foi a sinalética e tal? Entende? Para você ir testando como é que está funcionando isso e ajudar a se tornar funcional. Agora, energia, gente, eu pus lá um dos temas, né? Autodomínio das energias, está aqui, bioenergético, né? A gente tem que ser radical. Nessa vida aqui, não tem jeito. Na vida humana, vida ressomada, é, domínio da energia... Ele, a gente tem que ser radical, colocar para valer, enfim, no dia a dia, né? Para a gente aí ter esses momentos sim, de extrapolações saudáveis, né? E é tirar proveito. Senão, né, pode passar, e aí, o que é que ficou? Entendeu? Registrar aquele sentimento na sua memória, registrar aquela sinalética. Aí a gente vai construindo uma maneira de pensar, né, de se expressar, e aproxima da semiconsciencialidade, entende? Você está usando elementos extrafísicos, na hora que você tem a sinalética, o sentimento e tal, para se posicionar, enfim, e para repassar isso, né, também para os outros, que é o processo da interassistência. Mas fala aí, não sei se ajudei ou atrapalhei.
Ajudou muito, aí expandiu bastante as ideias.
Expandir aí. Com essa visão de trazer junto os outros. Entendeu? Mental soma é o top de linha. E é o que a gente precisa ter foco. E é o nosso maior gargalo. Tanto é que eu gosto de fazer aquela pergunta, eu repito sempre aqui. Sempre que eu vier aqui, eu vou repetir. Qual é o nosso maior gargalo evolutivo? Está onde? Está no psicossoma ou no mental soma?
Eu acho que é psicossoma também.
A maioria da galera fala psicossoma. Eu já estou acostumado. Mas não é. Não é o psicossoma. É o mental soma. Quem é o mais imaturo que a gente tem? Qual é o veículo mais imaturo que a gente tem? O mental soma. Gente, se eu soltar aqui o psicossoma, é igual é o cachorrinho, é o gatinho. Entendeu? A gente tem um psicossoma mais evoluído que eles. E aí é aquela coisa, é o carinho, a maternagem... O psicossoma, se deixar livre, a gente, né, fica aqui num estado de alegria ou de tristeza, dependendo da informação que tiver. Entendeu? A gente, o psicossoma da gente já está no nível tal de, enfim, a gente pode manifestar alegria e tristeza e tudo mais em diferentes situações e contextos e tudo mais. A gente vai exigir o que mais do psicossoma? Agora, o mental soma, cadê, né? Cadê o resultado do mental soma? É, acho que o gargalo está aí. Agora, claro, é quando vem o sentimento, a emoção e tal, e a gente não dá conta. Por que que não dá conta? Porque o mental soma está... Entendeu? Não é o psicossoma está fazendo o papel dele. Sentir, perceber, ter aquele sentimento, ter aquela emoção e tal. Ele reage. Então, se não reagir, aí, tá dando, aí a pessoa, se ela está super reprimida, super retraída e tal, aí não, realmente está com problema no psicossoma. Eu estou falando assim, no intermissivista sadio, da maneira geral, está com a vida relativamente equilibrada, o desafio maior não é o psicossoma, gente. É o mental soma.
O Roberto, eu acho assim, quando você é avaliado... No caso, pelas pessoas que têm um modus operandi jamais assim, digamos assim, daqui da Terra, você é avaliado. É, por exemplo, eu já sou cobrada, no caso, pelos meus filhos, que eu teria que ser mais efusiva, mais abraçar, mais beijar. Eu já sou mais controlada nisso. Porque eu já não sei isso. Não é uma questão que é padrão, né? Então, a minha dificuldade é extrapolar, porque essa que eu contive muito o meu psicossoma para trabalhar com o mental soma, e agora eu tenho que dosar um pouquinho esse psicossoma.
Pois,
né?
É, então.
Ele ficou um pouco preso, retido, né? Entendeu?
Pois é, então, aí, ó o desafio do mental soma para liberar esse psicossoma de uma maneira sadia. Entendeu? A repressão não quer dizer... De evoluir com o mental soma não quer dizer que o psicossoma vai ficar reprimido. Isso não é homeostase holossomática.
Saber dosificar, como o professor falou.
E quem que dosa isso? É a partir do mental soma, da evolução do mental soma. E não do psicossoma. Porque você vai exigir o que do psicossoma? O ideal, a gente tem que saber dar liberdade ao psicossoma.
É.
Liberdade para ele sair do corpo, liberdade para ele abraçar o irmão, o filho, a mãe, o pai. Entendeu? Quem tem dificuldade de abraçar, por exemplo, familiares, tem que ver onde está o ponto de reciclagem.
Eu não tenho dificuldade, eu não tenho efusividade.
Não, estou falando, né? No geral.
Entendeu? Não tenho.
Tem que ver no geral. Então, cada um tem que avaliar o seu ponto. Mas veja, o que, que vai ser mais sadio? O que, que vai ajudar mais? Isso é a mental somática. Porque o psicossoma, ele... está pronto para atuar. Agora, o nível do psicossoma nosso. Enfim, a gente já teve muitas vidas por aí, muitas situações.
Só de psicossoma, né?
Eu costumo falar, né, de peão, né, de soldado raso, de peão, até rei, de prostituta, a rainha, a gente passou por tudo aí, em tudo que é vida. Então, a gente tem um psicossoma já bem...
Maceteado,
bem,
né?
Né, cortado, recortado. Aí a cicatriz, quem que ajuda a fazer a cicatriz psicossoma? É o mental soma, ou seja, curar tudo isso. Mas veja, você vai exigir mais o quê do psicossoma a essa altura do campeonato? Entende? Então, a gente tem que amadurecer o mental soma para dar liberdade ao psicossoma. E aí, isso é liberdade, não quer dizer que é para a próxima festa rave que tem ali, não. Não é isso. Nem sair feito cachorrinho abanando o rabo por aí, em tudo que é situação. Então, não é isso. Então, do nosso nível, o que, que é, né? Dar liberdade ao psicossoma. Então, é o mental soma amadurecido que dá essa dosificação. Mas se fala isso, não, a gente...
É ótimo.
Trazendo mais algumas perguntas aqui do online, tem diversas perguntas. Vamos começar aí com o Murilo Vieira Lino, lá de Santo Amaro da Imperatriz, Santa Catarina. Ele também que é um participante assíduo aqui nos debates. Ele pergunta: professor Roberto, poderia nos dizer se você já vivenciou um extrapolacionismo de semiconsexualidade em algum ECP2?
Ah, ECP2, né? Faz tempo. Sim, é a própria descoincidência, né, que a gente fica na questão de atendimento. Enfim, eu participei em diferentes condições, né, como assistente ali, integrando a equipe, e como assistido, né, mas são diferentes posições, né, aí em termos de sincronicidades, em termos de clarividência, clareaudiência, enfim, o ECP2 é um dos ambientes mais propícios para a extrapolação, né, parapsíquica, que isso envolve diretamente a questão da semiconsexualidade. Na hora que você tem soltura, né, das energias do mental soma ou psicossoma, que a gente falou, e aí capta a realidade, capta orientações ou dicas, inspirações de consciexes, né, ou do Olon Pensene, aquilo ali faz parte da realidade da semiconsciex. Ou seja, isso é o momento de extrapolacionismo, sim. Agora é tirar proveito, né? O que você aproveitou, reconheceu, né? E te trouxe para si para fazer reciclagem, para a gente aí manter-se mais próximo desse nível. É isso que, enfim, daí que os ECP2 ajudaram muito essa questão, né, de priorizar alto domínio de energia, priorizar trabalho voluntariado, parapsíquico, enfim. Esse pacote que a gente fala aqui, né, de da divisão de atenção, o ECP2 é um ponto, é um momento chave nisso, né? Da pessoa priorizar e tirar proveito depois das vivências que ocorrem ali. Ele é muito expressivo, muito significativo nessa interação com a multidimensionalidade.
Muitos agradecimentos aqui pelo chat também, está bem movimentado aqui. Várias pessoas estão agradecendo aí pelo seu paper, pelos ensinamentos, pelas vivências compartilhadas. E a Rosicléia Teixeira Pauletti também faz um agradecimento e ela pergunta: professor Roberto, diante das suas experiências, vivências, pode compartilhar conosco alguma nesse tema que tenha sido marcante, impactante nesse seu processo?
São diferentes situações, né? Mas eu estava lembrando aqui uma, a gente estava falando de retroforma, né? E uma das vivências que eu tive mais impactantes também, enfim, a retroforma propicia vários momentos, né? Aqui, nos experimentos do CEEC, a gente tem vários também, várias situações. Vou destacar duas, uma daqui e outra de fora. Uma da retroforma foi o seguinte: eu estava fazendo, né, a pesquisa de uma das personalidades que está no livro, e aí eu fui a Berlim para pesquisar justamente a retroforma lá naquele ambiente. Enfim, eu cheguei, isso logo do início, né? Cheguei na cidade e fui, uma das estratégias que eu defini previamente era o quê? Conhecer primeiro a cidade para me misturar com o Holopensene. Isso é uma técnica que funcionou e eu sempre recomendo. Você chega no ambiente e vai se misturar com aquelas energias, você vai funcionar como um visitante mesmo, ali, um turista, você vai se conectar com aquele ambiente. E a partir dali, enfim, depois você vai para os hotspots, como eu falo. Hotspot é o ponto quente, onde a personalidade viveu, né, interagiu mais, deixou mais marcadas suas energias. E lá, enfim, eu fiz essa estratégia. Então, o primeiro impacto que eu tive, por exemplo, foi eu vivi quase que 30 anos, né, em Recife, na cidade de Recife, minha cidade natal. E aí eu cheguei em Berlim, gente, em até 3 horas, e em 3 horas eu estava no nível de reconhecimento, enfim, do Holopensene, das energias, do ambiente, mais forte do que eu passei os 30 anos em Recife. Então eu fiquei muito intrigado com aquilo, porque era o reconhecimento, enfim, não só visual, identitário, né? Com a paisagem em si, mas, enfim, das energias, a soltura com as energias. Depois eu fui, isso foi minha primeira experiência com retroforma, né? E aí depois eu estou falando isso com mais naturalidade, porque eu tive outras, em outros ambientes, outras retroformas, e um padrão quase que se repetiu, na maioria dos casos, que foi retroforma positiva. Então dá aquela, o reconhecimento, né, a mistura com as energias, ela é intensa. Tá, aí, beleza. Aí, primeiro foi esse reconhecimento geral. Depois eu fui para o ponto específico, né? Onde a personalidade viveu, a maior parte, principalmente, a infância e tudo mais. E aí foi, o impacto foi maior. Em função do reconhecimento das paisagens, eu tinha, por exemplo, sonho recorrente, né, que eu achava que era sonho, em um determinado ambiente que tinha ilhas, florestas, né, tipo uma praia, e eu achava que era precognição. Ah, acho que ainda vou, porque isso era na infância e adolescência, tinha esses sonhos recorrentes. E aí, quando eu chego lá, nesse ambiente, né, desse bairro onde a personalidade morou, tudo aquilo voltou à tona. Então, reconheci aqueles ambientes. Então, possivelmente, o que é que acontecia? Né? Eu me projetava, depois que eu ressomei aqui nessa vida, eu me projetava regularmente para aquele ambiente, para aquela área que eu vivia. Então, aquilo deu um impacto muito forte na minha memória. Enfim, foi um dos pontos que deu impacto, né? além de flashes retrocognitivos, reconhecimento, né, sinalética, aí é isso que a gente estava falando tudo aqui, de descoincidência, ou seja, você tem soltura de ideias, você tem soltura de psicossoma, você tem as vivências, né, de clarividência, rememoração. Eu tive um fenômeno, por exemplo, de memória quádrupla, que não é muito comum, né, você ter a memória, o foco atual, o foco passado, a memória de projeção, de já ter se projetado lá, e memória futura, né, de estar visitando aquele ambiente também no futuro. Então, isso, enfim, eu fiquei bastante impactado no caso aí da... Até porque a personalidade famosa, né, o mais famoso deles, que é o Humboldt, então essa aí deu muito trabalho em função disso. Do efeito social, a repercussão social e tal. Então, eu saí bastante impactado pelo nível de reconhecimento no local específico que ele morou. E aí eu saí de Berlim, já super assimilado e tentando digerir aquelas informações todas, né? Então, eu sempre brinco, acho que eu comentei no livro, a viagem passou, enfim, o trem estava a 120, 200 km por hora, mas, enfim, meu metassoma estava muito mais acelerado, porque eu estava pensando, enfim. E aí eu cito no livro que eu caracterizei a chamada fase da relutância. Porque eu tentava negar, enfim, encontrar várias formas de negar a minha relação mais profunda com aquela personalidade, né? Aí eu chego lá em... Aí eu chego na próxima cidade que eu ia avaliar, que é Hamburg. Tem a ver até com a família, né? Meu parente mais longínquo, ele partiu da Alemanha para o Recife, a partir de Hamburg, que é uma cidade portuária e tal, tem toda uma história também relacionada a isso. E eu cheguei lá, enfim, com aquele turbilhão, né, de pensamentos e críticas e questionando, enfim, tentando desassimilar daquilo tudo, enfim, até porque... na hora que você tem uma identidade maior, essa relutância mostra o peso da responsabilidade da retrocognição, né? De você estar se reconhecendo dentro daquele contexto, sendo aquela personalidade. E aí, a negativa, enfim, né? aquele processo todo ruminando, né? Digerindo aquilo tudo. E aí eu precisei de um elemento básico, prático, igual de vez em quando eu preciso aqui, um adaptador, porque no hotel da Alemanha, no outro hotel tinha disponível, e aí eu viajei tranquilo, cheguei lá na outra cidade, já não tinha mais adaptador. Aí a recepção indicou, ó, vai lá numa lojinha ali e tal. E, enfim, o nome da loja era Aladdin, né? Então, Aladdin já é... Tá, eu chego lá, né, falo meu alemão, misturado com inglês, aquela coisa toda, e o vendedor indica lá os fundos, né, onde teria o elemento. Daí, quando eu vou me dirigindo aos fundos da loja, você tem o tactismo. Foi aí que eu sugeri, deu a ideia também, essa e outras viventes, o conceito de energotactismo. Ou seja, eu me viro espontaneamente e, quando eu vejo, tinha um souvenir, né, que era justamente uma nau, um navio daqueles antigos, com o nome do Humboldt. Aí, enfim, eu querendo um negócio simples e prático, era um adaptador, estava assimilado com aquelas energias, com a personalidade, com a história toda lá de Berlim. Aí, poxa, lá vem o cara de novo, eu olhei assim, senti o impacto da sinalética, da energia, e aí dei um corte e foquei. Não, eu vim buscar o adaptador, eu quero adaptador, e pronto, não vou mais... Quero mais saber disso no momento, né? Aí peguei o adaptador, voltei, aí decidi, aí não peguei o que eu olhei, né? Aí decidi comprar o souvenir, mas aí comprei um outro. Tá, eu vou levar esse aqui só para lembrar desse momento, dessa história. Peguei um outro menorzinho, mais barato até, aí levei. Tá, e no outro dia, ainda digerindo, estava ruminando essa história toda, muito assimilado, porque uma coisa é você teorizar, igual a gente está falando aqui, você teoriza, especula e tal. Outra coisa é você ter a vivência lá no momento, você ter a retrocognição em cima do lance, ver aquelas memórias todas, ver a assimilação da energia, você tem que digerir. Daí, aí eu, no outro dia, eu ainda ruminando aquilo tudo e tal, e processando, poxa, mas tudo bem, ainda comprei lá o souvenir e tal. E na mesma hora eu escutei na forma de clareaudiência, né, a telepatia. É, mas você não pegou o que foi energizado para você, né? Tipo, porque é o que estava no corredor, na hora que eu virei e olhei, estava imantado com energia, né? A consciência, possivelmente, esses amparadores energizaram aquilo lá. É uma forma de gerar, depois que fui entender, né? Que é uma das formas de gerar sincronicidade, né? Você energizar um elemento e aquilo acaba atraindo. Os xamãs, esses ex-xamãs que vivem por aqui no CX, são especialistas nisso. Até vai sair um artigo falando, eu falo sobre isso. Mas, enfim, aí qual foi o impacto, né? Poxa, entende? O negócio foi energizado para eu chamar a minha intenção, eu encarar a realidade e eu me esquivando, e eu me cortando, e eu, né, relutando em encarar aquela situação, né? Então, mas veja, é o problema do psicossoma não dominado pelo mental soma, né? Você tem a reação, reage, e aí fica no conflito, né? Porque tem, enfim, tem uma carga emocional, toda a retrocognição tem carga emocional, e aí envolve muita gente, né? Então, veja, acabei falando muito, né, na história, mas veja, ilustra a condição, essa condição de semiconsexualidade, vem, gente. Estou falando de extrapolacionismo, né? São momentos. Mas veja, para a gente assentar isso na escala, até a gente chegar lá, a gente vai ter que acostumar com isso, né? Ou seja, ser mais traquejado com assimilação e desassimilação, a carga, o volume de informação que a gente capta, às vezes, no mental som, tem que ter mais traquejo para digerir tudo isso mais rápido. É isso que eu falo, por exemplo, de uma das diferenças nossas em relação aos extraterrestres, né? Eles têm uma outra estrutura evolutiva, uma outra trajetória, que a questão, enfim, de leitura energética, mesmo capacidade de concentração, é bem diferenciada em relação a gente. Entendeu? A gente tem algumas potencialidades, predisposições, igual, por exemplo, essa questão de abertura, enfim, de fraternidade, essa questão do sentimento no humano, a gente tem uma facilidade maior, uma amplitude maior. Isso não quer dizer que eles não tenham sentimentos, sejam frios, mas eles têm uma outra estrutura diferente da nossa. A gente tem mais sensibilidade com isso, a nossa estrutura evolutiva. Eles têm sensibilidade na outra linha. Às vezes, na linha bioenergética, tem uma capacidade de concentração, às vezes, muito diferenciada em relação a gente. Então, isso tudo é um processo de adaptação e extrapolação de semiconsexualidade. Porque é a gente desconhecido, contactando, acoplando com essas consciências, por exemplo, extraterrestres. Esse é um outro exemplo aqui. Estou trazendo aqui que é mais comum no CAEC, né? A gente faz acoplamentário, geralmente aparece bastante extraterrestre. Então, isso aí, você acoplar com essas personalidades, pode permitir esse traquejo maior em relação ao psicossoma. Outra figura importante aqui são esses ex-xamãs. Xamã, gente, a gente fala ex-xamã por quê? Porque não são xamãs atuais, né? Xamã raiz, ou seja, aquele da época mais primitiva da Terra. Ou seja, gente que já trabalhou com energia desde aquela fase pré-Egito, pré-civilização. Entende? Gente que já mexe com parapsiquismo na época das cavernas. É um exemplo de ex-xamãs, é o próprio professor Valdo Vieira. Tá? Depois olhem lá nas entrevistas que a professora Mabel fez, ele é um exemplo de ex-xamã. Aí ele tinha muito, e ele tinha traquejo também com o extraterrestre, né? Tanto é que o conceito de pré-mãe vem daí. Isso já é vivência de semiconsexualidade. Pré-mãe é totalmente semiconsexualidade. Tá? Enfim, não sei se eu acabei, dei diferentes exemplos, um mais pessoal, outro ligado aqui ao cotidiano do CIEC. Aqui, no CIEC, todo mundo tem essa oportunidade de vivenciar isso. Tá? Facilita demais as extrapolações e essa vivência de semiconsexualidade. Então, é tirar proveito da situação. Aí tem vários indicadores que podem ajudar a gente a focar e começar a ter desenvoltura com isso. Tirar proveito e registrar.
Roberto,
pode falar.
Não? Alguém?
Pode falar. Não sei se tem aqui. Tem mais duas. Você
então,
fala e tem mais duas ali.
Me chamou, a atenção a um tópico que, na verdade, eu não estava familiarizada, mas ele se apresentou para mim desde aquele acoplamento, né? Lembra? E é uma coisa que eu comecei a me familiarizar, que são os extraterrestres. Na verdade, eu não estava estudando sobre isso, né? Eu estava fazendo pesquisa sobre o início da pré-consciência, estudando, né, chimpanzés e tal. Então, realmente começaram a aparecer naquele acoplamentário E tô começando a ficar mais amiga deles, entendeu? E não me assustando mais, né? Porque no início da pesquisa, parecia um gorila. E uma vez eu falei aqui, todo mundo riu. Do meu lado, e eu não tive medo dele, porque ele era, parece que eu era mãe gorila. Era muito fraterna. Então, essa questão da mega fraternidade... Aí que você está colocando, né, que quando a gente pensa em energia imanente, superior, no caso, à energia consciencial, a gente vê nisso aí, né? É uma coisa assim, você sente isso que o seu amparador, eu ouvi e vejo nos acomplementares. É uma coisa que a gente não sabe descrever, né? É muito superior a qualquer sentimento nosso terráqueo, né? Estou levando um banho aqui. Então, essa experiência de extrapolacionismo, que eu acho que é um extrapolacionismo, realmente dá um parâmetro, né, de como um dia poderemos chegar lá. Né? Então, esse estudo do extraterrestre, eu acho importante. Hoje em dia, eu estou achando. Antes eu fugia, achava que era...
Estava
pensando fora da casinha, né, essas coisas assim. Mas é muito interessante, sabe?
Não, igual
vivenciar
eu.
O sentimento deles, que
eu
eles passam,
no seu barco,
né? Entendeu?
Também. Eu estou nesse barco também, de vivenciar isso, até porque eu já também discriminei, né, como eu falei. Mas pode falar.
Bem conectada essa fala aí da Rosa, né, da extraterrestrologia, a Elizabeth de Curitiba pergunta: quais as sensações no corpo quando ocorre o acoplamento com a extra-consciex? Difere muito da consciex terrena?
Então, na prática, sim, né? As consciexes mais avançadas, até que a gente pode ter contato, isso é também um desafio para a gente, em termos de semiconsexualidade, e eu coloco aí para vocês também, eu estou tentando fazer isso. Registrar na sua memória aqui atual... Quais são as consciências mais avançadas que você já teve contato? E como é que você pode registrar isso? Né? Ou seja, em termos de sinalética, de registro de sentimento, né, de ideias. Então, começa por aí. E, geralmente, essas consciências mais avançadas, mesmo com origem humana aqui, já não estão tão humanas assim, já não estão tão presas ou vinculadas à questão de humanidade. Por exemplo, o que é muito humano, né? Que faz parte da primatologia também. Humano tem muito essa questão de sensibilidade, muito melindrais, tanto é hoje a gente está vivenciando muito, é só abrir por aí todas essas discussões de redes sociais e tal, uma era de melindrolândia, né? Então, muita melindragem com isso, com aquilo, né? Até a palavra esclarecimento estavam tentando recriminar aí, porque vai de encontro ao escuro, enfim, o escuro ao negro, e aí você vai discriminar. Enfim, um monte de associação de ideia distorcida, enfim. Então, isso é coisa muito humana, politicagem, negócio de... Enfim, o humano, o primata, tem muito isso da vida social, é muito forte. Beleza, isso é super importante. Né? A troca de energia, essa coisa toda. E isso é um caráter que vai ajudar a gente. Mas, por exemplo, no, em relação aos extraterrestres, por exemplo, isso aí já é bem diferente. Não tem muito essa coisa de melindragem ou não, enfim, de que, ah, eu não vou falar isso porque o outro vai se doer com aquilo, que vai se doer com o outro, que vai... Entende? Não, e não quer dizer que eles sejam grossos, frios e... Não, são super realistas. Então, uma das características dele, alta autenticidade, mas assim, eles são muito focados, entende? Então, qual é a questão? Então, na hora que uma das coisas que me chama a atenção no acoplamento, né, como você perguntou, é a velocidade de assimilação, primeiro esse domínio de energia, e ele vai muito focado aquele gargalo que você está vivenciando no momento. Tanto é que geralmente chega, falo e já sinto a energia mudando. Eles vão, na retrocognição da pessoa, geralmente no acoplamento com eles vão, acaba puxando retrocognição. Por quê? Sente, faz a leitura energética, essa leitura energética mostra algum aspecto emocional ali da pessoa, algum ponto que está, enfim, incomodando ela, tô travando as energias ou travando o psicossoma, e ele vai direto naquele ponto lá, colocar energia, às vezes aparece como um raio laser, naquele ponto da paragenética dela, naquela memória, que retém aquele padrão de energia gravitante, que deixa a pessoa ou mais reprimida, ou mais alterada, entende? Eles têm uma capacidade de paracirurgia psicossomática e bioenergética muito profunda. Então, não tem... Está nem aí com... Ai, melindre... Ele vai muito, então, essa capacidade de concentração. Caramba, a gente vai trabalhar energia, né? Aquela, às vezes, eu brinco, né? Frescureba. Ai, se concentra e relaxa e faz isso. Está tudo certo, a gente está aprendendo, a gente está meio no jardim da infância, né? Mas o negócio com eles é muito objetivo, assim, muito focado. E, enfim, isso é impacto. Eu estou falando assim, retratando, não estou aqui retratando como se... Ah, e tal, eu sempre fiquei muito impactado com isso, né? Poxa, deu. Eu, quando comecei mais a trabalhar energia, fazer acoplamento com a questão do epicentrismo, sempre fui muito cauteloso, assim, também, com cuidado. Não que eles não tenham, caramba, não é isso. Mas é a forma de. É a forma de. A estrutura de pensar, de agir, que humana, que, enfim, é diferente deles. Eles fazem isso com muito mais traquejo e desenvoltura. Sim, eu falei que estava sentindo logo no início. Essa turma aí que... Mas fala, ainda tem mais uma, né? Não sei se ajudei aí, acho que...
Ah, com certeza, ajudou sim, né? É, eu acho que agora, devido ao tempo, né, chegamos ao nosso horário. É, agradecemos, teve muitas participações aqui, está bem movimentado o chat. A gente agradece muito as participações... Dos tele participantes, dos participantes presentes. Roberto, se você quiser fazer suas considerações, depois a gente dá aqui as pontuações.
Qual foi a última que falou? Que eu faço minha consideração já em cima disso.
Perfeito, vamos lá. É do Eduardo Doria.
Em dois minutos.
Ótimo. No item 9, o Eduardo Doria, ele pergunta, no item 9 dos indicadores, página 3, item de ascensão. Uhum. A própria ressoma já é uma ascensão para as conréus, e uma descensão compulsória para os outros. Quais suas dicas para a descensão dos intermissivistas?
É muito boa essa aí. Posso fechar já com esse ponto, que é um dos também mais críticos que eu vejo, tanto é que eu destaquei, ó, responsabilidade irremediável de realizar a descida necessária, que é a descensão, por mais radical que seja. Então, para o intermissivista, gente, uma das coisas mais sérias que eu falei... Duas coisas sérias sobre evoluciologia, né? É, funcionalidade, né? A questão da funcionalidade da evolução, ela é muito funcional. Isso, acho que os extraterrestres têm isso muito claro, tanto é que essa objetividade que eu estava comentando deles. A segundo ponto forte que eu falei da evolução, é contextual, fazer uma leitura contextual, senão não adianta nada você evoluir egocentricamente lá, né, no seu, na sua vida monástica. Isso aí também não, sabe, é como se não pesasse muito. Ah, você fez tanto, mas dentro do seu mundinho, aí está complicado, já não pesa muito do ponto de vista evolutivo. E uma terceira, aproveitando que é esse contexto, a descensão para o intermissivista chama-se, vamos tentar traduzir, né? Vergonha na cara. Tipo, vergonha na cara é uma assim, de, poxa, puxar a responsabilidade para si. Cara, e aí, o domínio de energia, o que é que está faltando para dominar o nível básico de energia? Entendeu? Está lá, estado vibracional, a hora que precisar, fazer soltura energética, a hora que precisar. Entendeu? Isso aí é o básico da vida. Então, e aí, para as outras, levar isso para as outras, os outros desafios evolutivos que a gente tem no dia a dia. Lembra que eu falei, claro que a gente não consegue usar a técnica da metralhadora, né? Que às vezes com a energia a gente precisa. Do ponto de vista energético, você jogar energia para arrasar tudo em volta da gente. Arrasar no sentido de impor aquele padrão positivo, sadio, né? E contextual. Às vezes, em relação ao trafar, você não consegue usar os trafares, de modo geral, né? Você não consegue usar metralhadora e metralhar tudo, enfim, atacar tudo. Você tem que fazer o discernimento seu pontual, qual que vai ser o prioritário naquele momento para trabalhar. Mesma coisa o trafó. Não adianta você usar um monte de trafó, fazer acontecer uma vida maluca, enfim, super traforista, tá, mas o que é que está contextualizado? Enfim, esse é o recado final que eu queria deixar para a gente ter uma vida bem contextualizada, né? Evolução é isso aí. A gente se desafiar na condição de intermissivista, né, a ter uma divisão de atenção que atenda tanto as demandas físicas, intrafísicas, quanto as extrafísicas. Então, a gente vai nesse traquejo aí, até pegar a desenvoltura, que é justamente o nível da semiconsexualidade, é o nível da desenvoltura com essa realidade aqui ressomada, né? Física e extrafísica. Não, estamos levando de uma maneira sadia. Beleza? Acho que é isso.
Muito bom, acho que a pergunta do Dória aí deu essa chave para fechar em altíssimo nível. Muito grato, Roberto, aí pelas suas considerações. Muitos agradecimentos aqui. Novamente agradecemos a todos os participantes. Tivemos as seguintes pontuações no epicentrismo e debate de hoje: 58 espectadores simultâneos, 213 acessos, 10 presentes no tertuliário. E queremos convidar todos para sexta-feira que vem, dia 19, acompanharem o epicentrismo aqui, que terá como tema saúde psicossomática do EPICOM, da especialidade homeostaticologia, e que será apresentado aqui pelo EPICOM Marco Almeida. E aproveitamos para convidar também as pessoas que puderem, que estão aqui em Foz do Iguaçu, que venham presencialmente aqui no tertuliário. É um ambiente privilegiado, é muito bom estar aqui, né? Quem puder aí, vem aí nos ajudar a ocupar mais cadeiras. Essa energia é bastante importante aqui nos debates. Obrigado mais uma vez aí, Roberto, e obrigado a todos. Até a sexta que vem.
Até a próxima, pessoal.